Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra. Este é um programa semanal produzido pela Direnor que há mais de 25 anos lhe fala, aqui na Rádio Clube de Penafiel, do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar de fado, ou melhor, vamos falar com a fadista penafidelense Cristina de Sousa, que lançou no início deste mês o seu primeiro CD, As Rosas São Amor, assim se chama. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook do RCP.
A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a fadista Cristina de Sousa.
A Nossa Terra, há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
A fadista Cristina de Sousa é natural das Termas de São Vicente, mas vive em Ranjo, no concelho de Penafiel. Tem 34 anos de idade e é professora do primeiro e do segundo ciclo do ensino básico. Descobriu o gosto por cantar aos 16 anos. Aos 22, apaixonou-se pelo fado. Há pouco tempo, deixou de dar aulas para se dedicar a 100% à música. No passado dia 8 de novembro, lançou o seu primeiro trabalho discográfico, As Rosas São Amor. É o nome do CD, que é a concretização de um sonho da artista e que já está disponível em todas as plataformas digitais. Toalha de Mesa é o segundo vídeo oficial do álbum Rosas São Amor, de Cristina de Sousa, um vídeo que já tem milhares de visualizações. E a música, essa, canta-se assim.
Debruçado no estendal, saltou-lhe a mola. Ao agarrá-la, ficou preso por um fio. E num sobressalto, já temendo o salto, foi aí que a tal janela se abriu. Ela ia só regar o manjerico, quando um belo homem pendurado viu. E ao santo crente agradeceu contente, por cair do céu aquilo que pediu. E Lisboa continua a mesma, a luz do Tejo permanece igual. Até aquela toalha de mesa, só com uma mola presa, continua no estendal. Continua no estendal. Continua no estendal. Há 4 meses que ninguém os vê, só se ouve aquele estranho marulhar. Faz eco pela praça, o pombo esvoaça e o cão passa a noite a uivar. O turista embasbacado pela passa, ouvindo da janela abafado aquele ai sentido, quase meio gemido, acredita que aquilo é mesmo fado. E Lisboa continua a mesma, a luz do Tejo permanece igual. Até aquela toalha de mesa, só com uma mola presa, continua no estendal. Continua no estendal. Continua no estendal. E Lisboa continua a mesma, a luz do Tejo permanece igual. Até aquela toalha de mesa, só com uma mola presa, continua no estendal. Continua no estendal. Continua no estendal. Continua no estendal. Continua no estendal.
Continua no estendal. Continua no estendal.
Cristina de Sousa já participou na Gala do Fado, no Porto, atua na Casa da Mariquinhas, uma conhecida casa de fados da cidade invicta, atuou em Penafiel e em vários outros locais do país. diz que antes de subir ao palco sente sempre borboletas na barriga. Em 2020 fez parte da coletânea Flor Bela Espanca o Fado, onde interpretou o seu primeiro original, Meu Amor. Em breve vai apresentar o seu CD, o primeiro, em Penafiel, a sua terra. Este CD é composto por 10 temas originais. Um disco onde a artista conta várias histórias de amor. Perder o Coração é o primeiro single, que já está em vídeo, do álbum As Rosas São Amor, de Cristina de Sousa.
Sem nunca pedir perdão, não há maior falsidade do que dizer a verdade sem ouvir o coração. Falsidade do que dizer a verdade sem ouvir o coração. Porque o amor não se aprende, e nem se pode ensinar. Alguém se arrepende do que mentiu por amar. O coração não entende como é que alguém se arrepende do que mentiu por amar. Te peço perdão, não é que me arrependi, perdoa-me esta traição onde eu perco o coração para não te perder a ti. Traição onde eu perco o coração para não te perder a ti. E choro agora à vontade, sem me ter arrependido. Saudade de nunca o termos pedido. O perdão só é verdade quando sentimos saudade de nunca o termos pedido.
E depois da música, vamos conversar agora com a fadista. Ora, temos então aqui connosco Cristina de Sousa, ela que é uma fadista penafidelense e que lançou no dia 8 o seu primeiro trabalho. Bom dia, Cristina.
Olá,
obrigada.
Bom dia, obrigada a eu.
Então, vamos falar um bocadinho deste trabalho, mas também do seu percurso. Mas primeiro o trabalho. Que trabalho é este? É um realizar de um sonho.
É um realizar de um sonho e é um trabalho de muito amor, de muita dedicação, de muita resiliência, alguma teimosia, eu diria, porque é muito difícil quando se tenta fazer um trabalho de autor, não é? É um trabalho de muito amor, de dedicação, de alguma resiliência e teimosia até. E é difícil, às vezes, fazermos um caminho sozinhos, mas, na verdade, também houve muita gente que me apoiou neste processo e aí está a edição física, que muito me deixa feliz.
Portanto, mas isto é um trabalho que demorou algum tempo a finalizar, não é uma coisa que se faça assim do pé para a mão. Quanto tempo é que isto esteve a marinar?
Nós começamos a desenhar este disco em 2020, na altura da pandemia. Eu conheci o produtor do disco, que é o André Miguel Santos, num outro projeto que trabalhamos em parceria, que se chama Flor Bela Espanca, o Fado, e convidei para fazer parte do disco e começamos a reunir repertório desde essa altura, convidar autores, e as coisas foram acontecendo. Mas realmente foi um processo longo, até porque eu ainda estava a dar aulas e não tinha o tempo necessário. E demorou, foi um processo longo, mas foi uma caminhada muito bonita e que culminou.
E que está disponível.
Exatamente, e que finalmente está disponível.
Muito bem, tem músicas muito bonitas e tem também ali um simbolismo em volta das rosas. Porquê?
Bem, as rosas foi a primeira. O Milagre das Rosas, aliás, foi a primeira história de amor que eu ouvi, que me foi contada pela minha ama, a tia Isabel. Eu carinhosamente tratava por Titi, e acho que realmente é o amor mais urgente, o que transmite essa lenda, que é o amor ao outro. E eu quis inspirar-me nisso e fazer-lhe uma homenagem também. E acho que realmente as rosas são amor, porque são um símbolo de paixão, de força, de coragem, de humildade, de generosidade. Portanto, eu quis falar de amor e acho que é isso que o disco passa. E todo o envolvimento à volta, né, do disco foi com muito amor. Tudo foi feito com muito amor, foi muito pensado e estou muito contente.
Sei também, porque andei a pesquisar nas suas redes sociais e vi uma história curiosa. Portanto, tudo o simbolismo em volta do fado e do seu fado. Eu sei que fez uma atuação em Penafiel, já não posso precisar quando é que foi, em que usou um chale de uma bisavó.
Sim, sim. O chale foi no Coreto. Eu costumo fazer o Sentir o Verão em Penafiel. Este ano fizemos no Coreto, já o tínhamos feito, mas este ano repetimos. E realmente decidi que deveria usar o chale que a minha bisavó usou no casamento dela, que passou para a minha avó, e a minha avó, entretanto, antes de falecer, deixou-me. Portanto, achei que faria sentido usá-lo na nossa cidade e senti que eu devia usar naquela noite.
E usou muito bem. A família tem tradição de fado, de música?
Fado, que eu saiba, não. Que eu saiba, não há ninguém que cante fado. Música, diria que sim, quem não gosta de música, não é? Mas fado, não.
Então, e como é que tudo isto surgiu? Eu sei que, mais ou menos ali pelos 15, 16 anos, podemos dizer que descobriu a música, e depois, um bocadinho mais tarde, é que descobriu o fado. Ora, conte-nos lá essas suas descobertas.
A Câmara Municipal organizava concursos de talentos cá na cidade, fazia pelas freguesias, não é? E eu tinha amigos que participavam, e eu ia com eles aos ensaios. E o Sr. Nicolau, na altura, via-me sempre lá e desafiou-me a cantar também. Eu disse, você está maluca, não sei cantar. E ele disse, tenta lá. E eu cantei uma música que cantava com uma amiga minha, em criança, não é? E eu cantei e ele disse, não, tu vais participar. E vais participar sozinha e vais cantar. E até escolheu o tema e tudo. E pronto, e foi aí que eu tive alguma noção que tinha algum talento para cantar. Depois o fado veio mais tarde, surgiu mais tarde, porque convidaram-me para fazer parte de uma noite de fados lá na minha terra, porque sabiam que eu gostava de cantar. E eu achei que eles eram maluquinhos também, porque não sabia tons, não sabia fados, nunca tinha cantado com músicos presentes, não,
ao vivo,
acompanhar, claro. Assim. Mas aceitei o desafio e fui estudar fados, fui aprender mais, perguntei muito aflita se haveriam ensaios. Eles disseram que sim, mas não houve, claro, no fado não há ensaios. Mas cheguei lá, tiraram os tons e eu cantei e não sei explicar o que aconteceu, porque realmente aquilo mexeu muito comigo e eu achei que a minha alma encontrou casa e que era por ali o meu caminho.
E apaixonou-se.
Sim.
Apaixonou-se pelo fado.
Sim.
Entretanto, onde é que foi beber as inspirações, enfim, as musas, se é que podemos dizer?
Quando nós começamos a estudar o fado, há nomes que é impossível não nos inspirarmos. A Dona Amália, claro, toda a gente refere a Dona Amália porque, na verdade, foi a diva maior que este país conheceu, não é? Mas há muitos outros nomes fadistas incríveis e que são uma inspiração. A Dona Fernanda Maria, Dona Beatriz da Conceição, Fernando Maurício, o Max, tantos outros. Agora da nova geração também, Ricardo Ribeiro, Carminho. São todos uma inspiração e que eu acho que reúnem todos o mesmo amor à arte e à palavra e à poesia. E isso nota-se na música que eles fazem.
Há muito amor no fado.
Sim, o fado é amor. Fado é amor. É, só assim é que faz sentido. Eu acho que se queremos passar emoções às outras pessoas, que é essa a finalidade, não é? Só pode ser com amor.
Entretanto, já tem pisado alguns palcos, uns maiores, outros mais pequenos. Como é que tem corrido?
Felizmente, eu nunca sonhei com muitas coisas que me foram acontecendo. O disco foi sonhado, mas há muitos anos atrás, se me perguntassem, eu não saberia que ia chegar aqui, não é? Nem imaginava, mas o fado foi-me acontecendo e foram-me surgindo oportunidades muito bonitas e palcos muito bonitos e eu só posso agradecer por isso.
Eu sei que é um lugar especial no coração, que é a Casa da Mariquinhas.
É verdade. É verdade, porque foi lá que tudo começou, praticamente.
Mais a sério?
Mais a sério, sim. E abriram-me as portas, com todo o amor também e carinho, e eu agradeço por isso. Eu estava a escrever a tese de mestrado quando senti falta de voltar a cantar, porque durante a faculdade deixei um bocadinho as canções de lado, não é? E senti vontade de voltar a cantar e comecei a frequentar a Casa da Mariquinhas às quintas-feiras, porque eles deixavam cantar quem não pertencesse ao elenco e davam oportunidade a novas vozes de treinarem e de aprenderem mais. E eu comecei a frequentar a casa religiosamente todas as quintas-feiras. Era uma forma de catarse também. E pronto, as coisas foram acontecendo aí, naturalmente.
E hoje faz parte do elenco.
Sim, faço parte do elenco.
E é sempre especial lá cantar.
É sempre voltar a casa. É mesmo.
Quando sobe ao palco, seja ele pequeno ou grande, ainda sente as borboletas na barriga?
Sempre. Eu gostava de saber o segredo para não sentir.
Não há.
Não há. Eu acho que é a responsabilidade, é o peso da música especial que trazemos no coração. E eu acho que também faz parte, não é? Faz parte este desconfortozinho para nos manter vivos e alerta.
Entretanto, formou-se em professora, não é? Deu aulas.
Sim.
Fez agora uma pausa. Costumava cantar aos seus alunos?
Não. Porque eu sou muito envergonhada. Eu não canto em casa se tiver gente em casa. Eu só canto se estiver sozinha. Portanto, também foi uma dificuldade cantar com público, não é? Porque, dada esta característica minha. Portanto, os miúdos bem pediam, mas eu...
Não conseguia.
Não, e não canto em casa. E mesmo os meus amigos, quando pedem, eu disse, não, eu não sou um rádio.
Ponham um CD agora.
Não, e, na verdade, quando canto também em público, claro que não canto só para mim, mas, perdoem-me as pessoas, maioritariamente eu fecho os olhos e canto para mim. Depois, isso, claro que... Eu acho que essa verdade depois passa. Mas é difícil explicar isto, não é? Quem gosta de cantar e depois tem vergonha. Mas é isso que acontece.
Portanto, isto com o treino vai acabando por melhorar. Vai acabando por melhorar. Qual era, assim, aquela sala que gostava muito de cantar o seu fado?
Pergunta difícil. Há tantas bonitas, não é? Pelo mundo fora. Que eu gostaria de pisar e de conhecer outros palcos, é verdade. Mas não há uma que eu diga, ai, gostar. Não sei, nunca pensei nisso, não é? Eu quero é cantar, eu gostei de cantar. E é esse o meu maior objetivo, é continuar a cantar.
e alguém com quem gostasse de cantar?
Sim, também. Há muitos, muitos. O Camané, o Ricardo Ribeiro. Não sei, são inspirações. Mas também nunca pensei nisso muito a sério. Mas claro que gostava muito de fazer uma parceria com alguma das pessoas que me inspiram também.
Portanto, podemos dizer que o fado, ou melhor, que também há fado fora de Lisboa.
Claro que sim.
O fado bom fado.
O fado é de Portugal, o fado é português, portanto existe fado em todo o país, não é? E no Porto tem uma expressão muito grande, felizmente, está muito vivo.
Portanto, está dado o pontapé de saída com este primeiro trabalho. E agora, o que é que gostava de fazer?
Agora, eu quero muito apresentar este disco às pessoas e quero muito tocar este disco ao vivo, porque realmente está aí muito amor e eu queria mostrá-lo às pessoas. Foi com esse intuito de passar emoções às pessoas com este disco.
O disco que há um CD, há físico, não é?
Sim.
Mas também nas plataformas, portanto, na internet sim, também sim. É fácil de ouvir e de ver este seu bebê.
Sim, as rosas são amor.
Do fado. Portanto, deixamos aqui já este repto para as pessoas poderem ouvir. Quando é que será apresentado? Ou se é que vai ser apresentado aqui em Penafiel?
Sim, eu quero muito que seja cá na cidade, porque é a minha cidade e é o que me faz mais sentido é apresentá-lo cá. Estamos ainda em fase de organização, mas assim que eu tiver novidades, eu também publicarei nas redes sociais e as pessoas podem ir seguindo e vendo. Eu não quero adiantar o lugar nem a data, mas será para breve.
Será para breve.
Sim.
Será para breve, portanto, estejam todos atentos. É um privilégio viver agora só de fado?
É. É um privilégio. Não é que seja premeditado, não é uma coisa que se diga eu quero viver da música. Eu acho que quando se faz música não é isso que se pensa, não é? Eu acho que é uma consequência do nosso trabalho. Mas quando se faz música o que se pensa é na arte e naquilo que se quer passar aos outros. Mas na verdade é uma consequência do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação e eu sou muito grata por poder fazer isto o tempo inteiro, sim.
Voltando ao trabalho discográfico que foi então apresentado agora, no início deste mês, de todas as músicas que apresenta, há umas mais melancólicas, há outras mais mexidas, mexidas, que é bem,
sim,
obviamente,
sim,
mas assim
sim,
mais
sim.
Alegres.
Sim, o fado não é só triste.
Não, de forma alguma. Há assim alguma que lhe encha mais o coração quando canta?
É ingrato, porque na verdade são todas porque foram todas escolhidas meticulosamente, porque eu tinha pensado em todos estes autores que compõem o disco. Confesso que não pensei que aceitassem, porque são nomes realmente que são uma inspiração, não é? E que nós achamos que são inatingíveis, mas na verdade é que foram de uma generosidade incrível e aceitaram o desafio. E então eu propus temas e ideias para eles escreverem, porque eu tinha na minha cabeça uma ideia específica do que é que eu queria dizer às pessoas. E então eu fui enviando poemas, fui enviando livros que eu li aos autores para eles me conhecerem e para perceberem realmente o que eu queria dizer, porque eu tinha realmente coisas para dizer. Eu acho que fazer um disco também tem que se ter alguma coisa para dizer, porque senão não vale a pena fazer. E então eles responderam a isso e enviaram-me os poemas e as músicas e na verdade foram quase todos à primeira, não é? Eles mandaram e eu disse é exatamente isto que eu queria. A Amélia Muge, que é maravilhosa, eu mandei-lhe uma frase a dizer: Amélia, eu gostava de contar uma história de alguém que não tem mais tempo de ser a pessoa certa na hora errada da outra pessoa. E ela escreveu: se tivesse sido ontem. Eu achei incrível, isso é mesmo isto. O João Monge, por exemplo, mandei um poema que se chama Ama-se por Memória, do Fernando Pessoa. E ele escreveu Não Me Digas Nada Agora, que diz: em toda a parte escuto, nas ruas que estão de luto, na tristeza do jardim, as saudades são cansaços, às vezes caem meus braços, meu amor chama por mim. Portanto, foi mesmo de encontro àquilo que eu queria que se dissesse. E eu só tenho a agradecer. O António Laranjeira, eu trabalho com o António, e tive muita vergonha de lhe pedir o poema. Achava que ele não ia escrever. Na realidade, ele não escreveu para mim, ele já tinha o poema. Mas estávamos em conversa, ele estava a tentar escrever, não sei o quê, e depois lembrou-se que tinha, do que eu lhe fui falando de mim, lembrou-se que tinha um poema guardado e que não sabia para quem era, mas que se calhar aquele poema tinha estado à espera de mim, não é? À minha espera. E ofereceu-me o livro Inua, que fala realmente daquilo que eu, da forma como eu me vejo enquanto mulher. Eu sou dona de mim própria, não é? Não sou, como é que eu vou dizer? Como diz o Manuel Cruz, a minha mulher não é minha, é da cabeça dela. Percebe o que eu quero dizer? E o livro Inua também fala um bocadinho sobre isso, de ser livre nas escolhas que faço e seguir o meu coração.
Fez grandes e bonitas descobertas neste caminho.
Incríveis. Foi uma viagem de desconstrução, de cura, de crescimento, de recolhimento. Foi um processo maravilhoso. Eu nunca pensei que gostasse tanto deste processo de criação. E, na verdade, terminei este, já tenho ideias para outros. Mas o processo é muito bonito. Eu nunca pensei que gostasse tanto de ver uma canção a tomar forma, de pensar para onde é que eu quero levar este verso, que força é que eu quero dar a esta palavra, de que forma é que eu quero cantar isto aqui. Foram muitas noites acordada, não é? E como eu não canto em casa, como vocês sabem, eu ainda morava com os meus pais e eles estavam no andar de cima a descansar e eu embaixo, acordada de madrugada, com os fones a estudar e a perceber para onde é que aquilo iria. E foi muito trabalho, mesmo muito trabalho, muito amor. Portanto, eu espero mesmo que passe isso para as pessoas, que passe todo esse cuidado que eu tive no disco, todo esse carinho que eu coloquei naquilo que fiz.
E vai passar, com certeza. E os pais e a família foram e são um apoio importante?
A base. Ninguém consegue ter esta vida se não tiver um suporte. Porque é muito difícil, porque é uma vida de ausências, não é? Nós estamos sempre fora, estamos sempre a trabalhar em horários que não são comuns. E é preciso mesmo um suporte grande e ter um apoio da família é maravilhoso.
Eles vão vê-la normalmente quando faz alguma atuação?
Sim, quando é aqui perto eles fazem questão de ir, os meus tios, a família, sempre que é aqui perto eles fazem questão, e mesmo quando não é, quando eu fiz a Casa da Música eles foram todos em peso também, sim, é muito importante, muito importante.
Eu sei que lá para trás também teve um marco importante que participou na Gala do Fado, do Porto.
Sim, na 7ª Gala. Isso foi no início. Foi aí... uma amiga inscreveu-me.
Portanto, foi empurrada.
Sim. E tive que ser, porque... Eu não comentei isto, mas eu não teria ido sozinha cantar à Casa da Mariquinhas, por exemplo. Eu nunca chegaria a um lado e diria, oh, eu canto, posso cantar.
Alguém a pôs
lá. Sim, porque eu sozinha teria muita vergonha e nunca diria que cantava. E essa minha amiga foi muito importante nesta caminhada, porque foi ela sempre que... Ah, ela canta! Empurrou-me sempre, no bom sentido, deu-me a mão e mostrou-me o caminho, é verdade.
Portanto, obrigada a ela.
Obrigada.
para terminar, uma palavra a quem nos está a ouvir, para que eu ouça.
Eu acho
e para que eu safado.
Sim, o fado, eu convido as pessoas a irem a uma casa de fados, sentirem o fado ao vivo, no seu ambiente natural, e depois conversamos. Porque eu acho mesmo que é difícil não ficar-se emocionado, não sentir nada. É impossível estar naquele ambiente e estar tão perto da doação dos artistas, não é? Porque é um conjunto, é uma conversa entre três, normalmente. É impossível não sentir a energia e não sentir aquela força toda, não é? Não, é difícil explicar, sente-se. A Dona Amália dizia que o fado não se explica, sente-se. E é verdade.
Muito bem. Cristina, muito obrigada.
Obrigada.
Os maiores sucessos.
Muito obrigada.
E vou por aí com o fado.
Muito obrigada pelo carinho. Obrigada.
Antes das despedidas, vamos ficar com mais um tema de Cristina de Sousa. Amei o fado em vão. É o primeiro tema do CD.
Amei o fado em vão. quem ama o fado sente a dor. Ouvi o sussurrar a mais bela canção de amor.
Capaz de um longo beijo mais que intenso, que traga nova paz a este palpitar imenso. Amei o fado em vão, nem tudo acaba em mar de rosas. As rosas são amor, o amor nem sempre é feito em prosa. Capaz de te alcançar de olhos fechados, ouvir-te respirar entre loucuras e pecados. Amei o fado em vão, mas foi tão bom até durar. Não sei se foi um fim, foi mais querer recomeçar. Serei ainda capaz de um longo beijo mais que intenso, que traga nova paz a este palpitar imenso. Serei ainda capaz de te alcançar de olhos fechados, ouvir-te respirar entre loucuras e pecados. Serei ainda capaz de um longo beijo mais que intenso, que traga nova paz a este palpitar imenso. Serei ainda capaz de te alcançar de olhos fechados, ouvir-te respirar entre loucuras e pecados.
E é desta forma que terminamos o programa A Nossa Terra de hoje, um programa dedicado ao fado de Cristina de Sousa, ela que é uma fadista do Conselho de Penafiel. Obrigada pela companhia, o A Nossa Terra volta no próximo domingo, até lá fique bem, tenha uma boa semana e mesmo a fechar, o Livre e Nua de Cristina de Sousa.
Quando acordo me conheço, penso que vejo alguém e não sou eu. Procuro descobrir onde amanheço, mas uma parte de mim já se perdeu. Procuro descobrir onde amanheço, mas uma parte de mim já se perdeu. Não sei onde me leva a minha voz, cansada de ser grito e ser saudade. No fado mais antigo que há em nós, sinto que sou de um tempo sem idade. No fado mais antigo que há em nós, sinto que sou de um tempo sem idade. além, além de mim, para me dar ao mundo livre e nua, despir-me do princípio em que no fim regresso ao teu peito e não sou tua. Despir-me do princípio em que no fim regresso ao teu peito e não sou tua. Saber se me conheço, por ser tão livremente quem quiser, na sede de sonhar, pagar o preço, por desejar amar.